Como acabamos de cantar, a descrição apresentada de como os crentes eles viviam deve ser a mesma a ser vivenciada, a mesma forma, estilo de vida a ser vivenciado em nosso tempo. Uma vez que a mesma mensagem, quando anunciada, ela necessita, precisa produzir os mesmos efeitos. E notem que não somente a adesão, a aceitação à mensagem do Evangelho foi comum naqueles dias, mas na sequência nós começamos a perceber, a partir do capítulo 4, uma reação à pregação do Evangelho. Nós falamos um pouco disso na mensagem passada. Hoje nós combinamos que eu iria tratar com maiores detalhes o conteúdo da pregação do apóstolo Pedro. Eles estavam presos, vejam comigo novamente versículos de 1 a 4. Enquanto eles ainda estavam pregando para o povo, então se levantaram sacerdotes, o capitão do templo, que era o responsável pela guarda do templo, e os saduceus. Então, contra o Evangelho, nós sempre vamos perceber até mesmo posicionamentos ou ideologias diferentes se levantando para combater o nome de Jesus. Aqui nós temos os sacerdotes e os saduceus, que tinham visões de mundo bastante diferentes. Enquanto os sacerdotes, aqui representados pelos fariseus, os escribas, eles criam na ressurreição, os saduceus não criam na ressurreição. Eles criam nos anjos, seres angelicais e demônios, os saduceus não criam em nada disso. Enquanto os sacerdotes, aqui representando os fariseus e os escribas, eles tinham todas as escrituras da época, o Antigo Testamento, como palavra de Deus, os saduceus só acreditavam que os cinco primeiros livros do Antigo Testamento, ou o chamado Pentateuco, era a palavra de Deus. Então, estes se juntam. Versículo de número 2, nós temos aqui a informação que eles estavam irados, ressentidos, a expressão mais literal, e eu acho que daria até mais força se assim traduzíssemos, irados por ensinarem eles, o povo, e anunciarem Jesus a ressurreição dentre os mortos, os prenderam. Então, eles ficam irados com a pregação de Pedro e João, a pregação apostólica, e eles estavam irados porque eles estavam ensinando e pregando o nome de Jesus e falando a respeito de sua ressurreição. Esta é uma mensagem, irmãos, fundamental para a igreja nos tempos atuais. A mensagem de que o nosso Cristo, ele não permaneceu morto. Ele não foi apenas um personagem histórico que desenvolveu o seu trabalho, que foi conhecido como um grande profeta naqueles dias, e depois ele foi morto e a sua influência permanece por meio das suas ideias, somente isso, não. A verdade gloriosa é que Cristo Jesus, sim, ele foi morto por mãos de homens, mas ele ressuscita dentre os mortos. Isto, então, provoca grande ira da parte dos religiosos de seu tempo e une até classes que antes discordavam entre si, juntas agora, unidas com o propósito de destruírem a fé cristã ou o cristianismo. Não é diferente do que nós percebemos hoje. Nós temos hoje, no mundo de nosso tempo, às vezes ideologias diferentes se levantando contra a fé cristã. Eu vou dar um exemplo extremamente prático para vocês aqui. Você vai encontrar no mundo em que nós vivemos hoje, por exemplo, ideologias anti-Deus se unirem a ideologias radicais, religiosas radicais, como o islamismo, unidas num só propósito de apagar o cristianismo da terra. Vocês querem um exemplo? Você nunca vê nenhum desses partidos políticos aí que querem destruir a fé cristã, os valores pregados pelo cristianismo, protestando quando mulheres no mundo islâmico são mutiladas, têm a sua genitália mutilada para não sentir prazer. Eu nunca vi nenhuma dessas feministas do sovaco cabeludo aí protestando nas ruas porque os muçulmanos estão matando mulheres, oprimem mulheres, o que o cristianismo não faz. no cristianismo ou nas nações onde o cristianismo ele é pregado e ensinado de forma clara, nós encontramos liberdades e direitos conquistados pelas mulheres. Percebe a incoerência? Então, você não vê o movimento homossexual, um dos seus principais defensores ou proponentes no Congresso Nacional, o senhor deputado Jean Willis, protestando contra homossexuais foram defenestrar e jogados às janelas, lá naquelas regiões onde o Estado Islâmico começou a tomar posição, Síria e Iraque. Você não vê ele subir na tribuna e dizer: esses muçulmanos estão matando homossexuais no Oriente. Mas ele quer combater a pregação das igrejas no Brasil, que aponta o homossexualismo, assim como outros pecados, contra uma rebelião contra a lei de Deus. Então não se engane, irmãos, ideologias diferentes elas podem se unir para combater um inimigo em comum, que nesse caso é a fé cristã. E mais uma vez eu chamo a atenção dos irmãos, prestem bem atenção, observem muito bem. Nós temos um compromisso como crentes de primeiramente pregar o Evangelho, e na pregação do Evangelho envolve também a nossa participação política de forma séria. E aqui eu não estou apontando ou defendendo nenhum partido, os irmãos sabem qual é a minha posição, mas acompanhem as pastorais, o que nós temos mostrado. Não é simplesmente votar em alguém porque você agora precisa votar nessa pessoa e você gosta dela ou ela tem ligação com a sua família ou você vai ser beneficiado com isso. Pense naquilo que nós podemos fazer como cristãos em nosso país para, de fato, percebermos ou desejarmos mudanças sérias nessa estrutura que nós estamos percebendo hoje. Não se enganem. Ela está caminhando cada vez mais para rejeitar a liberdade religiosa, a pregação da fé cristã e não permiti-la. Então, não é algo tão antigo assim. Veja que você encontra nos dias apostólicos o mesmo que nós estamos experimentando hoje. Então, a Bíblia sempre se revela extremamente atual, importante e atual. Então, hoje nós vamos analisar o conteúdo da pregação de Pedro e João. Veja no versículo 3 que eles foram presos, recolhidos ao cárcere até o outro dia, porque não dava para julgá-los, já era tarde. Mas o versículo 4 nos diz que há um equilíbrio entre dois fatos contrastantes na vida da igreja, porque embora homens tenham se levantado contra a pregação do Evangelho, muitos, porém, versículo 4, dos que ouviram a palavra, a receberam, a aceitaram. E diz o texto que o número de homens naqueles dias subiu a quase 5 mil. É uma palavra de ânimo, de incentivo para que a igreja não desanime em meio à perseguição. E aqui no Brasil, irmãos, o fato é esse: a gente não sofre perseguição. Nós podemos sofrer pequenas pressões, mas eu acredito que boa parte delas é porque nós não estamos sendo treinados corretamente para defender a nossa fé. Às vezes, os nossos filhos não experimentam isso porque a gente nem tem se esforçado. Eu tenho ficado feliz por saber, e eu fico sabendo disso por outras pessoas, que não são nem daqui da igreja, de que alguns jovens aqui da igreja, que estão frequentando a igreja agora, ou outros que estão tendo conhecimento da fé bíblica, da fé reformada, estão começando a criar grupos de estudo bíblico em suas escolas. Então, algo que chegava apenas a começar a acontecer nas universidades e que tá bem misturado, e que hoje a gente precisa resgatar a pureza e a simplicidade do Evangelho, nas escolas, jovens já não estão tendo medo de dizer que são cristãos. Estão indo além disso, estão criando grupos de estudo. Então, veja, a gente não sofre essa perseguição toda que muitas vezes tentamos afirmar. No Brasil, você ainda hoje tem liberdade. Você tiver um pouco de tempo, você pode vir durante a semana, fica aqui na esquina da igreja, tem folheto aqui. Eu desafio você, entrega os 1.000 folhetos aí. dificilmente alguém vai rejeitar esse folheto, ou vai dar um tapa em você, ou vai cuspir na sua cara, e você vai fazer um trabalho interessante. Então, a gente não tem essa rejeição que muitas vezes as pessoas afirmam, perseguição. Perseguição mesmo é você estar lá no olho do furacão, onde cristãos em regiões assim hostis do mundo, principalmente Ásia, Europa, nós vimos aqui com o Dr. Uziel, até na região aqui da América Central, algumas regiões, na América do Sul, na Colômbia, em regiões da selva amazônica, ali é a perseguição. De você, olha, pare de pregar, senão você vai morrer, pare de pregar, senão eu vou tomar tudo. Eu nunca vi ninguém aqui dizer, pastor, me mandaram eu deixar de ser crente, senão vão tomar o meu carro. Não tem nada disso aqui. Então, o problema é que nós não estamos entendendo, e quando eu falo entender aqui, é internalizar, é encarnar a verdade de que se a gente abrir a boca e pregar o evangelho, não duvidem, nós podemos chegar a esse número aqui de quase 5 mil. Basta a gente crer e fazer. A verdade é que a gente não faz. Então, versículo 5 em diante, olhem só. Diz o texto bíblico que no dia seguinte, então, eles se reuniram em Jerusalém, as autoridades, os anciãos e os escribas. Aqui você tem todos eles juntos. Os presbíteros aqui, a palavra ancião quer dizer isso, representados pelos sacerdotes. E os escribas seriam o que hoje, para ajudar vocês a compreenderem, seriam os gramáticos, ou seja, os especialistas. A palavra gramática vem dessa raiz aqui que nós temos aqui, o escriba, o gramatei, ou seja, o indivíduo que dominava a palavra, que conhecia a palavra. E os anciãos aqui, representados pela classe sacerdotal, nem sempre eram homens da gramática, do conhecimento da palavra, mas eram autoridades respeitadas, autoridades leigas entre os judeus. Eles estavam então reunidos em Jerusalém, no chamado Sinédrio, o que seria um tribunal judaico religioso para tratar de questões relacionadas à doutrina. Então, quem estava lá? Versículo 6. O sumo sacerdote Anás, Caifás, seu filho, João e Alexandre. Nós não temos muita informação a respeito deles no Novo Testamento, mas todos eles estavam reunidos, e os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Então, existia uma linhagem, desde os tempos antigos, nós aprendemos isso na Bíblia, daqueles que eram separados para exercerem o ofício sacerdotal. O que é que eles fizeram? Versículo 7, colocando-os perante, diante deles, né, e pondo-os perante eles, começaram a questioná-los, começaram a arguí-los. Então, por que eu disse aos irmãos que no Brasil nós não experimentamos isso? Porque ainda hoje você nunca percebeu, ouviu de uma forma muito clara no Brasil, por pregação ou por conta da pregação, pastores ou cristãos comparecendo a tribunais e sendo julgados. Estava caminhando para isso, mas não chegou ainda esse momento, e eu espero que não chegue, para que a gente tenha mais liberdade para pregar. Mas, por outro lado, eu observo que esse equilíbrio entre dois fatos contrastantes parece nos permitir que o evangelho de fato se revele. Porque muitas vezes a igreja, quando ela goza de determinada liberdade, ela vive de uma forma muito tímida. E eu diria mais, ela vive de uma forma indiferente. E eu diria mais, ela se assemelha a aspectos denunciados por Cristo no livro do Apocalipse, semelhantes ao da igreja em Laodiceia, que estava vestida, que estava alimentada, mas que achava que via, e Jesus Cristo disse: olha, mas na verdade você é pobre, cega e nua. Ou seja, você tem tudo, mas acredita que o segredo do sucesso está nestas coisas, no sucesso para o cristão, para o reino. Então, notem que aquele contexto era um contexto adverso, e eles então foram colocados perante o tribunal da época, e eles passaram a ser questionados, arguídos. A pergunta foi no versículo 7: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Eles queriam saber, veja, eles não queriam informações a respeito do nome, da origem, da formação de Pedro e João. Eles estavam interessados em saber em nome de quem e no poder de quem eles curaram um paralítico. Eles fizeram aquilo ali, eles realizaram aquele milagre. O que, na verdade, Pedro, mais uma vez, cheio do Espírito Santo, notem o versículo 8, revelando o destaque que Lucas dá a quem estava conduzindo todo aquele processo, o andamento, o Espírito Santo. Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse... E aqui nós temos, então, o sermão de Pedro perante o Sinédrio. O Senhor havia dito àqueles homens, antes de partir, o seguinte... Vamos para Mateus capítulo 10 e relembrar. Vamos fazer uma revisão juntos aqui. Mateus capítulo de número 10. A partir do versículo de número 16. Prestem atenção. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Aqui Jesus estava instruindo os doze na primeira comissão que lhes deu. É a chamada primeira grande comissão. Ele os enviou para pregar, ele estava preparando-os para isso. E ele vai trazer aqui informações, não somente a respeito daquele primeiro envio, mas do que seria a vida e a história deles a partir dali. Por que eu estou dizendo isso? Veja aqui, o Senhor diz no versículo 16, olha, eu estou enviando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Em outras palavras, eu estou mandando vocês para a morte. E seguir a Cristo implica em morrer diariamente para o mundo, vivendo para Ele. E este viver para Cristo, por vezes, implica ou resulta no próprio sacrifício do crente, na própria martirização do crente, que seria o seu testemunho com o sangue. Jesus diz que eles deveriam, portanto, exercitarem a prudência. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então, todo o crente precisa aprender com Cristo a agir prudentemente como a serpente e simples ou simples como a pomba. Ele, para o reino de Deus, ele sempre deve agir assim e no cumprimento da sua missão. Aí, então, nós encontramos o versículo 17. E acautelai-vos dos homens. Por quê? Porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Jesus já estava profetizando o que iria acontecer. Notem bem. Por minha causa, sereis levados à presença de governadores e de reis para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Então, qual era o objetivo? Vocês serão levados até as instâncias máximas dos reinos para que vocês cumpram o chamado de testemunharem acerca do meu nome. Vocês vão fazer isso. Não somente a eles, a que ele está se referindo aos judeus, mas também aos gentios. O livro de Atos dos Apóstolos vai relatar claramente isso, que eles começam testemunhando perante os judeus, mas esse testemunho vai chegar ao conhecimento até mesmo das autoridades romanas. Um dos historiadores da época, chamado Plínio, ele destaca isso. Josefo também destaca, um historiador judeu antigo, como essa atividade apostólica, ela impactou o mundo de seu tempo, o mundo de sua época. Então, a verdade é que nós precisamos enxergar bem estes acontecimentos, fazendo, então, uma análise do que nós estamos vivenciando hoje, e aqui eu trago para nós, de uma forma mais próxima, para a realidade brasileira, para que se para que reflitamos se de verdade, de fato e de verdade, nós estamos experimentando tudo isso aqui. Porque o que normalmente eu costumo ouvir é o seguinte, de indivíduos que se dizem muito crentes, é que eles são grandes fofoqueiros. Essa é a grande verdade, muitas vezes, de pessoas que se apresentam como crentes em seus empregos. O indivíduo é crente, ele sempre está citando a palavra, ele sempre está reprovando os outros, mas para poder crescer na vida, ele é o maior fofoqueiro da parada lá. Ou então, ele é aquele indivíduo que se demonstra crente, reconhecidamente crente, mas ele é o preguiçoso, ele é o que apresenta com o jeitinho brasileiro, extremamente pecaminoso, os atestados falsos para faltar trabalho, ou para participar de viagens ou conferências, esse tipo de crente que a gente vê. É diferente daqueles, e graças a Deus porque eles existem também, aqueles que você sabe que são crentes, e aí trabalham mais do que o exigido, que estão prontos para servir, muito mais do que desejarem ser servidos. Os chefes, os patrões, eles são bons chefes, porque nem sempre são conhecidos assim. Às vezes o indivíduo está na igreja, o indivíduo prega, ensina, canta, e lá fora ele é conhecido como um mau senhor, como um homem que oprime, como um homem mau. Isso é feio. Então, notem que nós precisamos aprender hoje, entender que servir de testemunho aqui seria, na verdade, agir com essa prudência de uma serpente e a simplicidade de uma pomba. Notem que a serpente, ela nunca vai, ela sempre vai desviar do caminho se ela vir você. Já perceberam isso? Não sei se vocês já se depararam com uma serpente. Eu lembro que na época que nós íamos ainda jovens, garotos, para o acampamento, só os rapazes, a gente ia num período para passar uma semana ou 15 dias lá, com autorização do conselho, a gente vivia a vida de mato lá, tomava banho de rio, quando tomava banho, né? Comia a qualquer horário lá e fazia aquelas coisas de menino. E a gente às vezes ia tomar banho no Rio das Águas Claras, quando ele era liberado. Hoje está lá uma fábrica, uma cervejaria. Eu lembro que nenhuma daquelas caminhadas para lá atravessou na estrada, que ainda era de pissarra, uma cobra grande. A cobra parou, quando ela avistou que nós estávamos ali, ela abriu, ela não ficou. Agora, se você for até o encontro dela para se defender, a prudência da serpente vai fazer então com que ela escolha a hora certa para atacar você. Ela vai ter que se defender. Então, essa deve ser a postura do crente diante do mundo. Ele faz o seu trabalho, ele cumpre os seus horários, ele faz as suas atividades diárias, ou na escola, ou em casa. Ele atende ao que o Senhor lhe manda fazer, testemunhando. Quando precisar, então, se defender, ele se defende. Infelizmente, não é isso que a gente vê, não é isso que a gente percebe tanto hoje. Mas aí voltem para a orientação que Jesus deu. Jesus então diz, e quando vos entregarem, versículo 19, aqui eu chamo a atenção de vocês, versículos 19 e 20, e quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. O que Jesus está dizendo aqui, a sua profecia, era a respeito do que aconteceria após o dia de Pentecostes. Após o dia de Pentecostes, então, revestidos do poder do Espírito Santo, os crentes não falariam apenas por si mesmos, mas falariam da parte de Deus. E muitas vezes, quando lhes faltassem as palavras, não deveriam temer, porque o Espírito que habita neles estaria então falando por meio deles. Isso aqui faz uma grande diferença, irmãos, quando nós entendemos a nossa vida no mundo, chamados a dar testemunho da nossa fé. Às vezes nós temos medo de falar dos valores que cremos, do Senhor Jesus Cristo que morreu por nós e ressuscitou, porque nós sempre usamos a mesma desculpa, nós não sabemos falar. Jesus Cristo então nos conforta, mostrando que ele sempre capacitaria os seus para falarem o que ele deseja no tempo certo e no momento certo. Mas para isso a gente precisa abrir a boca. A gente precisa exercitar a arte de falar e de comunicar. E notem que nós temos facilidade, às vezes, para conversar sobre diversos assuntos. Vamos parar aqui para pensar numa coisa bem prática. É futebol. Você senta para conversar com alguém que gosta de futebol ou qualquer outro esporte, ele fala de uma forma fluente. Qualquer área do saber, política, o ser humano é político por natureza, ele vai falar com uma fluência muito grande. Entre os jovens, filmes e séries, ele vai falar de uma forma que vai se demonstrar doutor no assunto. E quando é para falar sobre o Evangelho? Por que a gente se trava? Por que a gente tem dificuldades? São temores que temos dos homens, inibições naturais, porque muitas vezes sentimos com medo de falar a respeito da nossa fé, e na grande maioria das vezes, despreparo mesmo. Por quê? Porque não é possível que crentes que frequentam escola dominicalmente, na grande parte do ano, não consigam falar de Cristo durante o ano para aqueles que estão ao seu redor. Vejam que é um desafio para a gente aqui. Não é somente o desafio do pregador, mas o desafio de todo crente falar de Cristo diariamente. Mas lembre-se, da forma certa. Da forma certa. Aí você volta comigo para Atos capítulo 4, para a gente então olhar a última parte e não delongar mais do que o obrigatório. Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, versículo 8, ele começa a pregar. Nós já fizemos uma observação rápida no domingo passado, me permitam aqui apenas citar alguns detalhes. Ele começa, então, autoridades do povo e anciãos, agora ele está diante das autoridades. Visto que somos interrogados hoje a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo porque foi curado, a mesma palavra relaciona cura e novidade de vida, salvação, como eu falei aos irmãos anteriormente. Tomai conhecimento, versículo 10, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, respondendo à pergunta deles, com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Em nome de Jesus Cristo Nazareno, mais uma vez, ousadia no pregar, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Então, mais uma vez, a oportunidade foi dada e ele, então, não perdeu a oportunidade dada para pregar a Cristo. Olhem só. Se alguém quiser trazer para você, que é muito comum, assuntos polêmicos, e aí normalmente se pergunta, e o que é que você como crente pensa sobre isso? Peça sempre a Deus sabedoria para você trazer este assunto para o nome que interessa, a pessoa que interessa, Jesus Cristo. Pedro, então, ele liga tudo isso aí. Tomem conhecimento, vocês e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno é que este homem foi curado, a quem vocês mataram e Deus o ressuscitou. Em seu nome, ele afirma no final do versículo 10, é que este está curado perante vós. Aí agora ele vai tomar o Salmo 118, no versículo de número 11, ele vai citá-lo. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E então, a categórica e enfática declaração. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Percebo então que quando você pensa que a ênfase dada no livro de Atos é a atividade do Espírito Santo por si mesma ou por si só, você comete um erro de interpretação que é tão comum no movimento pentecostal. Veja que a atividade do Espírito Santo enchendo o coração dos apóstolos e dos crentes é para que eles apontassem para a razão porque o Espírito viria e capacitaria a igreja para cumprir a sua missão. Jesus já havia falado, João cita em seu evangelho, ele não vem falar de si mesmo, mas ele vai falar a respeito de mim, da minha obra. Pedro vai usar esta mesma passagem, veja em 1 de Pedro capítulo 2, para fazer a mesma afirmação, vejam só, a respeito de Cristo. 1 de Pedro capítulo 2, ele diz assim, a partir do versículo 1, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. E aí vejam, ele vai citar novamente o Salmo 118, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificado casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Aí, olhem só o versículo 6, por isso ou pois isso está escrito, está na escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Ele vai citar tanto Isaías no versículo 6, como agora, mais uma vez, Salmo 118 no versículo 7, para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Não há coisa pior do que, em nome da religião cristã, rejeitar o cerne desta religião, que é Cristo. É o que aconteceu com muitas igrejas e acontece ainda hoje. E estes que rejeitam a pedra angular, a pedra fundamental, são rejeitados por ele. Então, as igrejas não podem deixar de pregar aquilo que é a razão por que existem. A razão da sua vida, a razão da sua fé e sua esperança. Veja que a mensagem do Evangelho vai libertar você da moralidade tão comum em nossos dias. Não é que eu esteja batendo, irmão, sempre na mesma tecla, mas vocês já pararam para pensar que por décadas os crentes no Brasil não foram conhecidos como homens e mulheres que amam a Jesus? Já pararam para pensar nisso? Vocês já pararam para pensar que quando se fala em crente ainda hoje é sinônimo de dança, é sinônimo de barulho, é sinônimo de gritaria? Quando se fala em crente, geralmente é não dança, não fuma e não bebe. Nunca se diz, não, ele é crente porque ele diz que só Jesus salva, que não há outro nome senão o nome de Jesus, e que só Jesus conduz o homem para o céu. Existe alguma coisa errada aí. E a questão não é apenas a propaganda enganosa lá de fora, é a propaganda enganosa dentro das igrejas a partir dos púlpitos. Se você tira Cristo, o que sobra para você pregar? Moralidade. Não faça isso, não faça aquilo, não toque nisso, não toque aquilo, naquilo, e não o que o Evangelho vai produzir no coração do crente, uma vida santa, piedosa, onde ele vive como gente. Esse é o terceiro pastor presbiteriano em Minas Gerais que se suicidou, agora, sexta-feira. Por quê? Várias vertentes aí podem ser analisadas, mas a principal delas, a que sempre se destaca, vivia em profunda depressão. Por quê? Muitas vezes as pressões que sofrem não somente os crentes, mas principalmente os pastores, para que se apresentem como super-homens. Para muita gente, pastor não faz cocô, pastor não faz xixi, pastor não é gente. Me desculpem a linguagem, às vezes parece que eu estou sendo muito... Mas tem gente que pensa que o pastor é anjo. No sentido bíblico, ele é. A palavra anjo, Malaquias ou Malaque no hebraico quer dizer mensageiro, que anjo quer dizer também. Mas ser angelical, o pastor não é. Mas se cobra por vezes do pastor isso. Não se ora por ele, não se sustenta o pastor em meio às suas dificuldades, não se ampara o pastor em meio às suas dúvidas. Ele se esconde, não pode dizer às vezes suas fraquezas, nem os seus problemas, porque se ele fizer isso, a primeira coisa que acontece é, bota ele para fora, não serve. Esse é o tipo de cristianismo falso que as igrejas ainda hoje tentam pregar para o mundo. E sabe qual é o problema? Você vai falhar um dia, eu vou falhar um dia. Posso ter falhado já com você, posso ter falhado já com minha esposa, com a minha filha, e elas já sabem disso, já aconteceu. Como é que eu continuo aqui subindo e pregando? Se eu primeiramente não entender que eu sou pecador também, como vocês, e que todos nós carecemos da graça de Jesus. Quando chega lá fora, quando o crente erra, por que a primeira coisa é dizer, olha aí, é crente? Porque muitas vezes nos revestimos, tal qual os fariseus, de uma religiosidade vã, falsa. Não é aquela que todos os dias nós estamos revelando o quanto Cristo é precioso, o quanto Cristo é maravilhoso para nós, o quanto nós precisamos dele e afirmamos sim, sem ele nada podemos fazer. Essa é a grande questão. Esse é o grande problema. De forma triste, mas uma vida tirada em meio ao desespero, fica a família, fica a igreja. Esse índice cresce no Brasil, não somente entre pastores, mas entre crentes. No Brasil já está sendo analisada esta função como uma das mais depressivas, que causam mais depressão e angústia por causa do isolamento. E aí, irmãos, nós nos esquecemos que a pedra angular, a pedra de fundação, aquele que deve ser central na mensagem, na vida do crente, é Cristo. Nós somos tão hipócritas que geralmente quando um crente se suicida, a gente logo vai trazer a nossa lista de análise crítica daquilo que ele fez ou falhou. Ele é fraco, no mínimo, pastor, é um fraco. Aí a Bíblia vem para mim e para você e diz, olha, aquele que está em pé, veja para que não caia. Porque todos nós somos suscetíveis a isso. Aí perdemos o poder, porque o poder não é nosso, não está em nós. O poder está em vivermos, em testemunharmos, em pregarmos este evangelho em meio às nossas fraquezas, porque nós somos chamados para isso. Vamos voltar para Atos 4 e aí nós vamos terminar. Então, o que seria ofensivo hoje para um muçulmano, para um budista, para um espírita, até mesmo para um cristão católico romano que acrescenta a Cristo Maria e um panteão de santos, é a verdade, e a verdade precisa ser dita em amor, mas com sinceridade, firmeza, convicção, doa quem doer. Essa é a verdade. Você precisa conversar sobre o evangelho de forma tal que as pessoas se empolguem enquanto você fala de Cristo. Esse é o segredo. Você precisa incentivar o seu filho, a sua filha, a não ter medo de abrir o coração e dizer que é crente. Simples como uma pomba e prudente como uma serpente. Então, ao verem, já falei sobre isso, só vou terminar aqui encerrando. Versículo 13, a intrepidez de Pedro e João. Sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. É isso que precisam saber de nós, irmãos. Do irmão aqui mais simples, ao irmão aqui mais douto, esta simplicidade precisa ser encontrada, achada em nós. E aí vejam, eles não foram vistos Pedro e João como homens diferentes, porque eles tinham um estilo de vida diferente, pura e simplesmente. De imediato, mediante o discurso de Pedro, eles reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Quando fui convertido a Cristo, eu lembro que o grande desafio que eu tive foi encarar as minhas velhas amizades. E eu confesso que naquela época, adolescente, o único a iniciar a vida cristã em casa, era muito difícil para mim. As pressões eram muito grandes. E eu lembro que quando já estava um pouquinho mais amadurecido, quase nada, decidi casar aos 21 anos de idade. Era uma doideira naquele tempo, né? Vai casar com 21 anos de idade. Encontrei também uma jovem que interessava também em seguir a doidice e foi comigo com os 23 anos de idade lá para Recife. Doidice no bom sentido, né? Porque hoje o cara só quer casar com 30 anos, 35. Ele vai casar com 50, perde aposentado desse jeito. Aí o que foi que aconteceu? Aconteceu que quando eu fui levar os convites, eu fui convidar, convidei alguns amigos meus, alguns vieram para o casamento. Eu lembro que um grande amigo meu, eu fui entregar o convite na casa dele. Perante ele e a esposa, ele começou a me questionar. Porque eu era muito amigo, andava com ele, crescemos juntos, praticamente assim. Ele um pouco mais velho que eu. E aí, em determinado momento, ele chegou e disse assim: rapaz, você está falando igualzinho a crente. Ou seja, na linguagem, à medida que ele me perguntava e logo, sendo eles católicos, a questão foi sobre Maria, eu pedi a Bíblia deles, que era católica, abri e comecei a mostrar. Ele disse: não, você está falando igualzinho a crente. O reconhecimento, então, irmãos, que os homens precisam ver em nós, antes de sermos alguém na vida, é que eles confessem que, de fato, nós temos estado ou andado com Cristo. É o que importa, é o que interessa. E aí então, vendo com eles o homem, versículo 14, que fora curado, eles nada tinham que dizer em contrário. Olhem só que interessante. O que é que eles iam dizer? E então, mandando sair do sinédrio, começaram a consultar entre si o que é que eles iam fazer com eles? Versículo 16. Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles e não o podemos negar. O que vai acontecer quando começarmos a seguir a Cristo, de fato, é que vão falar, vão lembrar. Ah, quem era Alain? Alain era aquele que vivia com a gente. Alain era aquele que ia para as farras. Alain era aquele que zombava de crente. Mas hoje ele é crente. Eles vão falar, eles não têm como deixar de falar, mas também não podem negar que hoje você mudou de vida. Essa é a realidade. Eles fizeram algo que não podia ser contestado. Mas aí vem o versículo 17, para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos tomar uma solução aqui. Vamos ameaçá-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Você pode não sofrer a ameaça desta forma, deste modo. Mas muitas vezes os homens tentam pressionar você para que você deixe de dizer ou falar a respeito do nome de Jesus. Não se cale. Seus professores na faculdade vão zombar de você, na escola vão tentar desmerecer a sua fé, mas não tenha medo, não se cale. E quando desafiado a voltar-se contra Cristo, considere o que Pedro e João responderam àqueles homens no versículo 19: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Aquela bonita frase que diz, né, pregue o evangelho se possível com palavras, não se encaixa aqui em Atos 8, não, ou em Atos 4. Porque pregar o Evangelho envolve falar o Evangelho. Testemunhar o Evangelho envolve falar a respeito de Cristo. Eu sei que muitas vezes o seu testemunho será dado no silêncio, quando você faz tudo para a glória de Deus. Mas isso não quer dizer que você deve ficar calado, não. Você deve falar ao mundo que você é crente e que você serve a Cristo, porque Ele salvou um pecador como você e oferece o seu Evangelho a todo pecador que nele crê, concedendo-lhe a vida eterna. Eles então, depois disso, ainda os ameaçaram, versículo 21, mais ainda, tiveram que soltá-los, não tendo achado como castigá-los por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus por aquele acontecimento. E o texto então encerra dizendo que aquele homem tinha mais de 40 anos. Ele era muito conhecido, aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Eu finalizo, irmãos, lembrando aos irmãos o seguinte: a Escritura diz que o crente deve obedecer às autoridades, deve se submeter a elas, mas existe um limite para isso. O limite sempre será aquele que tentar nos forçar a negar a nossa fé, o nome de Jesus, os valores que Ele nos ensina na palavra. Quando você for desafiado e tentado a isso, lembre-se que Atos 4, somado a Atos 5, 29, nós ainda vamos chegar lá, deixa claro para nós. Em outro momento, Pedro e os demais apóstolos foram ameaçados a deixar de pregar. E aí em Atos 5, 29, Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E ele concluiu: nós somos testemunhas destes fatos. Você e eu somos as testemunhas de Jesus neste terceiro milênio, século 21. Não podemos nos calar diante da urgência de pregarmos o Evangelho, de sermos testemunhas do Evangelho e de conhecermos de fato a Cristo para fazê-lo conhecido entre os homens. E lembrem-se, muito mais importante é que conheçam você, acima de tudo, como pessoa, como uma pessoa, como um homem, mulher, jovem, como uma criança que anda com Jesus. Ele é, de fato, filho de Deus, serve a Jesus. Isto está acima de todas as coisas. E não podemos abrir mão desta gloriosa verdade. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, ajuda-nos a compreendermos a Tua palavra, a percebermos a urgência em nossos dias, de crentes que amam ao Senhor, e porque amam ao Senhor Jesus Cristo, são decididos, corajosos, ousados no testemunho do Evangelho. Ó Senhor, concede-nos a graça de sermos reconhecidos como aqueles que têm estado com Jesus. Dá-nos a graça, Senhor, de cumprirmos a nossa missão como igreja, colocando como principal objetivo da nossa vida nesta terra pregar o Evangelho, testemunhar de Cristo para a nossa cidade, para o nosso estado. Ajuda-nos, ó Senhor, a confiarmos no poder do Teu Evangelho, não tendo vergonha de falar de Cristo, porque, de fato, a Tua palavra nos diz: não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Dá-nos, ó Senhor Deus, a graça de confiarmos neste poderoso Evangelho e não em nós mesmos. Ensina-nos a viver um cristianismo simples e puro, não cercado de regras, mas de uma obediência amorosa à Tua Palavra, de modo que todos nos vejam como seguidores de Cristo e não como evangélicos, simplesmente. Abençoa-nos, ó Senhor, e mais uma vez, ao recebermos a Tua Palavra, ao nos dividirmos em classes para aprender mais da graça de Jesus, opera em nós, ensina-nos, ajuda-nos, pois sem Ti nada podemos fazer. Em nome de Jesus oramos. Amém.